E nós vamos estudar o texto que o Jairo leu aqui, Efésios 4, os versos de 1 a 6. Se os irmãos têm acompanhado as pastorais, nos últimos dois domingos o pastor Marcos tem falado sobre frequência à igreja, sobre por que vou à igreja. Ele listou ali, se não me engano, 22 motivos de por que nós devemos ir à igreja. É curioso a gente ver que hoje em dia tem acontecido um fenômeno nas igrejas de que as pessoas têm deixado de ir aos cultos, argumentando de que lá existem pessoas hipócritas, lá existem pessoas que não praticam aquilo que acreditam, e assim, baseados nisso, elas deixam de ir à igreja, elas deixam de ter a comunhão dos santos. E outro fenômeno que tem também, tem vindo de maneira muito forte dentro da igreja cristã, são os cultos online. As pessoas têm deixado de ir à igreja para poder assistir os cultos nas suas casas. Existem pessoas que, de fato, não podem vir à igreja por algum motivo. Às vezes a distância, muitas vezes a saúde, e de alguma forma elas são impedidas de vir à igreja e desfrutar da comunhão. Mas uma pessoa que pode estar aqui e deliberadamente deixa de vir à igreja para assistir o culto online, ela está negando a necessidade da comunhão, que tem muito a ver com as pastorais do pastor Marcos também. Isso talvez tenha relação com a ideia que as pessoas têm acerca do que é a igreja. Algumas pessoas pensam que a igreja é como se fosse um clube, onde elas vêm, tem um pouco de entretenimento, aos domingos, pontual, às 7 horas elas sentam no banco, vem o culto, o pós-lúdio acabou de tocar, elas se levantam e vão embora, como se fosse a dose de entretenimento da semana. Então elas pensam que a igreja é um clube. Ou ainda, pensam que a igreja é apenas esse prédio. Eles pensam que ir à igreja é ir em um lugar que tem uma placa onde está escrito igreja. Eles entram dentro dessas quatro paredes e então eles acreditam que acontece algo místico. Eles cumpriram a responsabilidade semanal deles estando dentro dessas quatro paredes. Ou ainda alguns pensam que é um grupo social. Algo parecido com a maçonaria, talvez. Ah, eu vou na igreja porque lá tem um irmão que é advogado e se eu precisar, sabe, ser defendido em alguma causa, vou falar com ele. Uma troca de favores. Alguns pensam isso. E com certeza os irmãos já se depararam com um pensamento assim. Algo muito comum hoje em dia. As pessoas esqueceram o que significa de fato a igreja. Esqueceram o seu valor e a necessidade do convívio cristão. A Bíblia, ela diz que a igreja é a reunião dos santos. É neste lugar, na Igreja Batista da Redenção, nesse prédio, que os salvos em Jesus Cristo se reúnem para adorá-lo, para glorificá-lo. Mas o mais importante da realidade da igreja é porque ela está além dessas paredes. Trata-se de uma união coletiva, onde nós, salvos por Jesus, nos reunimos para adorá-lo. É uma realidade espiritual que transcende essas paredes, que está muito além daqui. Que se estende às nossas casas, que se estende às escolas, aos trabalhos, onde nós estivermos. Esse é o papel da igreja, que não se limita somente, não é de forma nenhuma um clube, não se limita aos domingos e muito menos se limita a esse espaço físico que nós estamos nos reunindo. Agora, a questão é que alguns dizem assim, tudo bem, a igreja é uma realidade espiritual, eu concordo com isso, mas então que eu posso ser crente da minha casa? Porque aí eu vou evitar problemas de discórdia, eu vou evitar problemas de briga. Isso vai fazer eu ser mais santo se eu assistir um culto online. A questão é que a Bíblia não dá margem para isso. A Bíblia sempre mostra o convívio cristão como sendo algo coletivo. A adoração cristã, ela existe sim no aspecto pessoal, onde nós estamos prestando culto a Deus, mas a Bíblia realça a coletividade deste momento. A igreja, ela é coletiva. Nós não podemos esquecer disso. Essas pessoas parecem que esqueceram disso quando pensam que podem ficar no conforto de suas casas e não estar em comunhão conosco. Elas não estão em comunhão com ninguém, apenas com a tela dos seus computadores. A Bíblia enfatiza isso. A Bíblia mostra o convívio cristão. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje, no texto que o Jairo leu em Efésios 4. E quando nós estamos aqui reunidos, nós podemos ver duas coisas de maneira muito evidente. A primeira, nós podemos ver o corpo de Cristo em ação. Nós podemos ver os irmãos trabalhando, nós podemos participar ativamente desse corpo, nós podemos nos sentir parte desse grupo que foi salvo por Jesus. E além disso, nós podemos ver uma atuação especial do Espírito Santo no aspecto coletivo. O Espírito Santo atua de maneira individual em nós somos santificados diariamente, mas quando nós estamos reunidos como igreja, em comunhão, nesse convívio cristão, o Espírito Santo atua de maneira especial, nos moldando, nos dando humildade, nos dando submissão, interesse pela vontade dos outros. Considerar os outros superiores a si mesmo não significa somente fazer isso no trabalho, na escola, mas significa fazer isso aqui também, dentro da igreja. Então, diante do texto que o Jairo leu, Efésios 4, eu gostaria de meditar especialmente no verso 3. Vou ler de novo o verso 3 para os irmãos. Efésios 4, 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Vamos ver o que esse texto nos diz a respeito do convívio cristão. E olhando para o texto, eu bolei uma mensagem central. Elaborei uma mensagem central que é a seguinte. O convívio cristão evidencia o caráter especial da igreja. Está aqui na tela para os irmãos. O convívio cristão evidencia o caráter especial da igreja. O que quer dizer isso? O convívio cristão ele mostra que a igreja não é simplesmente um clube. Mostra que a igreja não é simplesmente o espaço onde nós nos reunimos, mas que a igreja é muito mais do que isso. E nós vamos ver como o convívio cristão, através de Efésios 4:3, evidencia esses traços da igreja, que serão três traços, como nós vamos ver aqui no texto de Efésios 4. Então, quando nós falamos de convívio cristão, aquela expressão que está destacada ali, sublinhada, eu vou elencar aqui três características desse convívio. Três características do convívio cristão, e nós vamos ver que cada uma dessas características evidencia como a igreja é diferente das concepções erradas que as pessoas têm, e como a igreja é fundamental para a nossa vida. A primeira característica do convívio cristão é que ela exige esforço. Vejam o que diz o comecinho do verso 3. Esforçando-vos diligentemente. Essa expressão, esforçar-se diligentemente, ela talvez não tenha sido uma. Ela não carrega toda a força que o termo grego quer passar aqui. A ideia de esforçar-se diligentemente é você colocar todas as suas forças nisso. O texto em português parece dar a ideia de que pode ser que isso aconteça ou não, que a unidade cristã seja mantida ou não. Mas não é isso que Paulo está falando aqui. Paulo está falando que nós temos que depositar todas as nossas energias, nós temos que nos empenhar com as nossas forças para manter a unidade da igreja, a unidade do Espírito. Então, quando nós lemos aqui, esforçando-vos diligentemente, nós precisamos ter em mente a ênfase que Paulo está dando. Ele está usando uma palavra enfática. Vocês devem fazer isso com todo o empenho de vocês. Mas, se vocês repararem, o verso 3, ele não é o começo da sentença. Antes disso, no verso 2, Paulo começa uma linha de pensamento. Então, vamos ver como esse esforço deve se mostrar de maneira prática. A carta aos Efésios funciona basicamente assim. Dos capítulos 1 ao 3, trata-se de doutrina, instruções doutrinárias. E dos capítulos 3 ao 6, até o final, trata-se de aplicações práticas dessas verdades que Paulo comentou nos primeiros três capítulos. Então vamos ver Efésios 4, vamos começar a ler do verso 1 novamente, para que nós possamos acompanhar o raciocínio de Paulo. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E aí vem, ele fala, esforçando-vos diligentemente. Então parece que Paulo está dizendo aqui no verso 2 o seguinte, olha, vocês vão praticar esse esforço, vocês vão executar esse esforço da seguinte maneira, primeiro, vocês vão ser humildes. Vejam o verso 2, com toda a humildade. Quando nós pensamos em humildade, eu gosto de pensar em, como algo que você recebe, mas também como algo que você dá. Algo que é receptivo, mas também algo que é proativo. Por que eu acredito isso? Pois bem, quando nós pensamos em humildade, não se trata daquele conceito de que a pessoa não tem que ter poder aquisitivo. Geralmente a gente fala, ah, ela é uma pessoa humilde, porque ele não tem muito dinheiro. Mas não tem nada a ver isso aqui. Não é isso que Paulo está falando. Quando ele fala de humildade, é uma atitude para com os outros. É uma atitude de considerar os outros superiores a si mesmo. É uma atitude de partilhar dos interesses uns dos outros. E parece que isso fica claro no texto de Filipenses 2. Abram lá, em Filipenses 2. Viraram um pouco as páginas da Bíblia. Nós vamos ver Paulo defendendo essa ideia da humildade. É uma maneira prática que exige esforço, a humildade, praticar, ser humilde exige esforço da nossa parte. E Paulo vai dar aqui um panorama e depois ele vai dar um exemplo acerca da humildade cristã. Então vejam lá, Efésios 2, os versículos de 3 a 8. Diz assim, Filipenses 2, de 3 a 8. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. É um interesse pelo que os outros querem também. É um interesse coletivo, algo que eu tenho os meus interesses, mas eu não vou excluir os seus. Os seus interesses tornam-se os meus interesses também nessa unidade dinâmica da igreja. O verso 5 agora. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo vai exemplificar agora. Ele vai falar, essa disposição humilde é exemplificada pelo sentimento que houve em Cristo. O que nós chamamos de kenosis, o autoesvaziamento de Cristo. Vejam lá o verso 6 agora. Pois ele, Jesus Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Paulo dá um exemplo de como nós devemos ter a disposição da humildade, a mesma disposição que houve em Cristo. O amor que houve em Cristo o moveu a sair da sua glória, a fazer-se homem, morrer no madeiro por nós. E Paulo fala, esforcem-se por manter a humildade cristã. Isso é desesforço de nós, irmãos, muito esforço. É difícil nós sermos humildes, às vezes não necessariamente por orgulho, mas porque nós temos que nos esforçar, às vezes nos interessarmos por uma coisa que não nos afeta diretamente. Mas Paulo fala, esforcem-se. Então a primeira característica do convívio cristão é a necessidade do esforço. Mas o verso 2 continua, humildade e mansidão. A ideia aqui é aquela pessoa que não responde asperamente, é uma pessoa que está de fato submissa às respostas que recebe, é uma pessoa que está praticando aquilo que houve em Cristo, a mansidão, que quando ele foi batido ele não revidava, quando ele foi ofendido ele não revidava, é uma mansidão que também é exemplificada por Cristo. Humildade, mansidão, longanimidade. Algumas versões trazem paciência, a ideia é de um ânimo longo. A ideia é aquela pessoa que não se irrita facilmente, fica estressadinha facilmente. Sabe aquela pessoa que você fala um A torto e a pessoa já vira outra? Então, Paulo fala, não, esforcem-se para não serem estressadinhos também. Sejam pacientes, tenham um ânimo longo. A ideia de paciência não é somente isso, mas também tem a ideia de você não se precipitar em suas ações. A ideia de que se um irmão te ofendeu, é você paciente com ele. Eu não vou sair dando patada nele. Eu não vou ser aquela pessoa áspera, que qualquer coisa incomoda, aquela pessoa mal-humorada. Não, eu vou ser paciente. Paulo continua, humildade, mansidão, paciência, longanimidade. E aí ele diz, suportando-vos uns aos outros em amor. A palavra suportar aqui, ela permite dois sentidos no grego. A maioria das vezes que a palavra aparece, é traduzida em nossas Bíblias, aparece como tolerar. A ideia de suportar como alguém que está tolerando. Então, a ideia suportando-vos uns aos outros é tolerem uns aos outros. Mas parece que esse é um sentido muito pobre para Paulo. Esse é um sentido que não representa o que ele realmente quer dizer. Os irmãos já foram em dentistas ou hospitais em que tem sempre uma TVzinha no canto da parede? Os irmãos já viram isso? Geralmente, aqueles hospitais mais antigos têm aquelas TVs de tubo e tem o suporte. Qual é o objetivo do suporte? Não deixar a TV cair, ok. Então vamos aplicar esse exemplo aqui. Quando Paulo diz suportem-se uns aos outros, vamos fazer a ilustração do suporte de TV. De fato, o suporte não está muito contente ali com aquela TV pesada de tubo em cima dele. Se o suporte pudesse falar, ele falaria, poxa, essa TV está um tanto quanto pesada. Comprei uma TV de LCD para colocar em cima de mim que é mais leve. Mas existe um outro aspecto que a gente pode ver nessa ilustração. Um suportar de manter alto. Um suportar de sustentar. Aquele suporte sustenta a TV. E a palavra grega aqui que Paulo usa para nós agirmos assim para com os irmãos, a ideia de suportar, tem essa questão de suporte, de tolerar, mas é um sentido muito mais amplo. É um sentido muito mais abrangente. É um sentido que é especificado logo depois. Esforcem-se, ele diz, suportem-se em amor, com amor. Você não vai suportar apenas como alguém que está fazendo um favor. Não, você vai sustentar o seu irmão em amor também. A ideia é muito maior do que nós pensamos. Não é somente tolerar, não é somente engolir o sapo, não é somente isso, mas você vai ajudar o seu irmão a estar de pé na luta contra o pecado. Se o seu irmão tem uma luta contra o pecado, como você vai esforçar-se para sustentá-lo? Você vai ajudá-lo nessa luta contra o pecado. Se ele está passando por um momento de tristeza, você vai esforçar-se por entristecer com ele também e consolá-lo, entender a tristeza dele e consolá-lo. Se ele está alegre, você vai esforçar-se por ser alegre junto com ele também. Você vai suportá-lo. Quando ele precisar, você estará ao lado. E isso exige esforço. Essa é a maravilha da igreja. Os membros da igreja não somente toleram, porque isso seria algo muito enfadonho, seria algo ruim, negativo, triste. Poxa, eu vou à igreja para ficar tolerando os outros. Mas Paulo não fala somente isso em situações de difícil convívio. Ele fala, vocês vão suportar, mas o verbo aqui permite uma outra, algo mais abrangente. Vocês vão sustentar os seus irmãos também, em amor, com amor. E nós vamos ver que o amor é algo chave no convívio cristão. O amor é algo fundamental. Por que o amor é algo fundamental? Nós vamos ver agora a relação entre a palavra suportar e o amor. O que diz 1 Coríntios 13, o capítulo do amor? 1 Coríntios 13, versículo 7, diz que o amor tudo suporta. Olha aqui a mesma palavra, suportar. Não é coincidência. Com certeza não é uma coincidência. Paulo tem essa ideia muito nítida em mente. É o amor que sustenta tudo isso. Se você não ama o seu irmão, não vai adiantar você vir à igreja com qualquer tipo de disposição, porque é o amor que sustenta, é o amor que nos faz tolerar aquilo que nos incomoda e é o amor que nos ajuda a levantar o outro quando é necessário. Mas isso exige esforço. Isso nos tira da nossa zona de conforto. C.S. Lewis, um escritor britânico, aquele que escreveu As Crônicas de Nárnia, ele era cristão, pensador cristão, e ele disse certa vez que o cristianismo não é confortável, que ele não tinha crido no cristianismo porque o cristianismo era confortável, mas que ele havia crido no cristianismo porque o cristianismo era verdadeiro. Pensem nisso agora. O cristianismo não é nada confortável de fato. Você tem que conviver muitas vezes com pessoas que têm algumas ideias diferentes das suas. Isso exige esforço seu. Isso exige esforço de nós. De nós estarmos ali, não somente tolerando, mas sustentando os nossos irmãos também. O esforço está nítido no verso 2. Humildade, mansidão, longanimidade e suporte com amor. Essa é a primeira característica do convívio cristão. Ele exige amor. Ele exige esforço. Ele exige atitudes práticas. Que muitas vezes nos tiram, quase sempre nos tiram da nossa zona de conforto. Nós estamos dizendo na nossa mensagem central, baseada no versículo 3, que o convívio cristão evidencia o caráter especial da igreja. Se você está num clube e você não gosta de uma pessoa, o que você faz? Você simplesmente vai para longe dela, você não precisa ficar tolerando-a, mas na igreja não é assim. Se você está apenas num prédio, você pode ir para outro canto do prédio, mas na igreja não é assim, porque a igreja tem um caráter especial. E a primeira característica é o esforço. Mas o texto continua, vamos ver o que o texto diz depois do esforço. O verso 3, Efésios 4, 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Vejam aqui, a segunda característica do convívio cristão é que ela existe em unidade. A palavra grega aqui representa unanimidade também, unidade de pensamento. Nós representamos uma unidade, a igreja representa uma unidade. Nós estamos unidos em um laço, o laço de Jesus Cristo. Nós estamos unidos pelo Espírito Santo. É uma união, uma unidade. E Paulo fala, vocês devem se esforçar para preservar esta unidade. Agora notem, é curioso aqui que não se trata de uma unidade matemática. Se nós pensarmos em uma unidade matemática, seria uma igreja formada apenas por uma pessoa. Sabe? 1, 2, 3 é matemática, é 1. Trata-se aqui de uma unidade orgânica. O termo é fácil de entender. Unidade orgânica é aquela que não necessariamente tem relação com a matemática. Nós somos uma unidade, mas ao mesmo tempo nós somos diversos. Várias pessoas formam essa unidade. E Paulo não tem nenhum problema com isso. Ele fala, vocês são um. Vocês representam essa unidade, mesmo sendo vários. É interessante ele falar, olha, vocês devem preservar esta unidade. Por que será que ele usa a palavra preservar? Ele poderia usar a palavra esforcem-se por criar a unidade? Ele poderia usar a palavra esforcem-se por trazer à existência a unidade? Não. Sabe por que não? Porque não somos nós que criamos essa unidade. Essa unidade não parte de nós, essa unidade parte do próprio Deus. Vejam lá o que diz o texto de Efésios 2, os versículos 14 a 16. Vire aí uma página da sua Bíblia. Efésios 2, 14 a 16, diz assim: porque Ele, Jesus Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação, que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Verso 16: e reconciliasse ambos em um só corpo, com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. O que Paulo está falando aqui? Paulo está falando da diferença que existia entre os judeus e os gregos, entre os judeus e os gentios. Eles não se suportavam. Os judeus eram um povo escolhido por Deus, e os gentios eram os pagãos. Agora imagine na cabeça de um judeu como era isso. Era água e óleo. Era algo que não se misturava. Era uma inimizade tremenda. Mas aqui Paulo fala, pela cruz Cristo uniu os dois. Cristo derrubou a parede. Essa parede de inimizade foi derrubada, de forma que agora, tanto gentios como judeus podem formam uma unidade. Irmãos, se judeus e gentios agora são um, qualquer coisa pode se tornar uma unidade, se estiver dentro dos planos de Deus. Qualquer coisa. Mesmo aquela pessoa que gosta de uma música totalmente diferente do seu gosto, mesmo uma pessoa que não gosta dos mesmos filmes que você, mesmo uma pessoa que não gosta de ler e você adora ler, tudo pode ser unido por Cristo, exclusivamente por Cristo. Voltem lá agora para o capítulo 4, verso 3. Nós devemos conservar, portanto, esta unidade que foi criada pelo próprio Deus. Não foi criada por nós, não veio à existência por nós, não foi uma consequência que nós apenas aconteceu quando nós nos convertemos, mas o próprio Deus criou esta unidade na igreja. E lembre-se a ênfase que Paulo dá: vocês devem empenhar-se muito, demais, com todas as suas forças para preservar esta unidade. Esta unidade foi dada a vocês através da cruz. Cristo morreu para que vocês agora pudessem ser um povo, uma unidade. E nós devemos lutar para preservar isso. Agora, Paulo vai enfatizar mais ainda essa unidade. Vejam o que diz os versos 4 a 6 do capítulo 4 de Efésios. Diz assim: há somente um corpo e um espírito. Notem, um. Paulo vai usar agora várias vezes a palavra um. Um corpo, um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Paulo está falando, vocês não são qualquer unidade, vocês são uma unidade plena, vocês são um. E Paulo vai falar e vai enfatizar isso falando que nós temos a mesma fé, que nós somos batizados no mesmo Espírito, que nós temos um único Deus, Pai, o qual age em nós. O Espírito Santo age em nós, assim como age em nossos irmãos também. Assim como o Espírito Santo atua em mim, o Espírito Santo atua no Jairo, atua no Marcel. Uma unidade espiritual. Essa é a igreja. Essa é uma característica fundamental do convívio cristão. E Paulo diz, esforcem-se para manter isso, para preservar isso. Nem que seja necessário as suas próprias vidas, mas mantenham isso, mantenham-se unidos. Mantenham isso existindo entre vocês. E quando nós pensamos em unidade, parece que Paulo já usou uma ilustração parecida antes. No capítulo 1 de Efésios, ele diz que a igreja é o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça da igreja. Então parece que uma ilustração que Paulo sempre usa em suas cartas para se referir à igreja é o corpo, corpo físico. Vejam o que diz 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12 vai exemplificar esta unidade dinâmica da igreja, esta unidade orgânica. Nós vamos ler 1 Coríntios 12, dos versos 12 ao 20. Prestem atenção em como este princípio da unidade é ilustrado no texto de Coríntios 12 por Paulo. Diz assim o verso 12. Na minha Bíblia, o título desse parágrafo está como a unidade orgânica da igreja. E o verso 12 começa assim. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Ele enfatizou, muitos membros, mas um só corpo, unidade. Verso 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Paulo está falando da variedade de dons espirituais que existem na igreja. Alguns têm o dom do ensino, outros têm o dom do aconselhamento, outros têm o dom de administração. São diversos dons, mas Paulo fala, ainda que haja esses diversos dons, vocês constituem uma unidade orgânica, uma unidade que é uma característica da igreja cristã, que os outros grupos não têm. E no verso 13 de 1 Coríntios 12 tem algo interessante aqui. Ele diz assim, no versículo 13, pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo. A ideia é que quando nós somos batizados, o verbo batizar, baptizo, ele tem a ideia de mergulhar. Nós somos mergulhados no Espírito, num único corpo. Não necessariamente se referindo aqui ao batismo em águas, mas ao batismo no Espírito Santo. Quando nós aceitamos a Cristo, nós somos inseridos em uma nova esfera, através do Espírito Santo. Todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Vejam a variedade que existe dentro da igreja, e ainda assim ela constitui uma unidade. Judeus, livres, aquela inimizade, como nós vimos em Filipenses, foi quebrada. Pela cruz Jesus quebrou aquilo, e agora nós somos um. Isso é uma característica fundamental do convívio cristão. Existe aqui no Brasil, acho que existe no exterior também, uma igreja chamada Bola de Neve. A proposta da Bola de Neve, dentre outras propostas antibíblicas, é que seja uma igreja voltada exclusivamente para jovens. Tanto que o púlpito é personalizado para jovens, alguns pastores se vestem como jovens. O problema é se eles se vissem como uma missão, uma missão para jovens. Nós temos cultos para os jovens, nós temos cultos para as crianças, mas agora vejam, a igreja ela é diversa. Na igreja precisam ter crianças, precisam ter adolescentes, precisam ter jovens, precisam ter adultos, precisam ter idosos. Deus assim o quis. E essas barreiras de idade não impedem isso, porque tudo isso foi unido em Cristo. Nós somos batizados em um só Espírito. Agora, pensem como isso é maravilhoso. As nossas diferenças são superadas pela atuação do Espírito Santo em nós. As nossas barreiras, barreiras culturais, barreiras pessoais, elas são quebradas, sobrepujadas, superadas pela atuação do Espírito Santo, que nos coloca em um único corpo. Mas as nossas diferenças não são abolidas. Os nossos dons, que são diferentes, continuam a ser exercidos de maneira diferente. Mas isso ainda assim constitui uma unidade, uma única fé. Jesus é o Salvador, uma única igreja universal. Aqui ou no Zimbábue, ou na Coreia do Sul, ou no Japão, todos nós, a igreja de Cristo constitui uma unidade. E é no convívio cristão que nós podemos vislumbrar isso de maneira especial. Irmãos, a igreja seria o local mais improvável para as coisas darem certo. Porque as pessoas que convivem são muito diferentes. Mas o Espírito Santo faz com que as nossas mentes estejam em comum acordo. E nós prossigamos para um único alvo. Isso exige esforço, como nós já vimos. A primeira característica exige esforço. Esforço para manter esta unidade. Seria ótimo se a igreja tivesse só São Paulinos. Mas ela tem corintianos, tem palmeirenses, tem santistas. E vejam, até corintianos e São Paulinos convivem em harmonia dentro da igreja. Exceto em época de Libertadores, que aí fica difícil. Mas Vejam como as nossas diferenças, por menores que sejam, essa é uma ilustração boba, simples, mas mostra como o Espírito Santo supera as nossas barreiras. Como o Espírito Santo sobrepuja aquilo que nos impede de estar em comunhão. E agora, com o Espírito Santo todo em nós, nós podemos representar uma unidade. Mas isso exige esforço, porque nós continuamos ainda lutando contra o pecado. Nossa mensagem central, que o convívio cristão evidencia o caráter especial da igreja. Três características do convívio cristão. A primeira, os irmãos podem ver aí, é que exige esforço. Sair da zona de conforto, se esforçar, empenhar-se, colocar todas as energias em cima daquilo. A segunda característica é a unidade. As instituições aí fora não têm a unidade que a igreja tem. É muito comum em empresas existir aquelas palestras motivacionais, onde vai lá o CEO da empresa, ele chega e fala, você faz parte dessa empresa, vista a camisa. Aquelas palestras que faz você vestir a camisa da empresa mesmo. Mas essa unidade não chega nem perto da unidade que nós temos em Cristo. E essa é a segunda característica que evidencia como a igreja é especial. Mas o texto de Efésios continua. Esforcem-se diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Quando nós pensamos em paz, nós podemos pensar num ambiente pacífico. Nós estamos em paz. Espero que todos os irmãos estejam em paz aqui uns com os outros. Mas nós vivemos em paz. Existem igrejas que é impossível você entrar dentro. Porque você acaba de entrar, alguém aqui na frente já começa a falar mal de você. Já começa a te atacar, cochicho de um lado, cochicho do outro. São coisas que a Bíblia reprova. Mas ainda assim nós precisamos nos esforçar para que isso não aconteça em nosso meio. Exige esforço. Mas nós vivemos um ambiente de paz. A igreja ela desfruta de paz. Cristo nos uniu em um ambiente pacífico. Então, quando nós olhamos aqui para o vínculo da paz, nós podemos pensar, sim, nesse aspecto de um vínculo de paz entre nós. Um vínculo onde nós podemos desfrutar de comunhão de uma maneira tranquila, onde nós nos alegramos, onde nós compartilhamos aquilo que nos acontece, como nós fizemos aqui no momento de oração, onde nós podemos conversar alegremente, onde nós podemos dar risadas. Tudo isso é fruto da paz, sem dúvida. E graças a Deus, porque nós somos unidos nesse vínculo da paz. Mas eu acho que paz aqui talvez tenha um sentido um pouco maior. Não somente o ambiente, mas a paz que nós temos para com Deus. O vínculo da paz que nós temos para com Deus, ele se reflete em nossos relacionamentos com os outros. Nós temos agora paz para com Deus. Antes nós estávamos debaixo da sua ira, como João capítulo 3 diz. Mas Deus nos amou tanto que deu o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, de forma que agora nós possamos estar em paz com Deus. Então parece que o vínculo da paz é o amor. Por isso que o terceiro ponto, está ali embaixo, que vai aparecer agora, é a terceira característica da igreja, do convívio cristão, é que o convívio ocorre em amor. Vejam, o que está suportando o esforço e o que está dando suporte à unidade é o amor. O esforço tem uma relação íntima com a unidade, mas ambos têm uma relação muito importante com o amor. E por que eu estou dizendo que o amor é o vínculo da paz? Essa palavra usada aqui para vínculo ou elo em algumas traduções, ela aparece poucas vezes no Novo Testamento. E uma das vezes que ela aparece é no texto de Colossenses 3. Abram lá. Em Colossenses 3. Colossenses 3. Vamos ver por que o vínculo da paz é o amor. E, consequentemente, por que a característica do convívio cristão é ocorrer em amor. Vejam o que diz Colossenses 3, de 12 a 15. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Opa, nós já vimos essas expressões antes. No capítulo 4, no versículo 2, Paulo usa também humildade, longanimidade. Então vamos trabalhar com paralelos, ok? Colossenses 3 e Efésios 4. Revesti-vos de tudo isso. Suportai-vos uns aos outros. Olha, essa palavra nós já vimos o que significa. E agora Paulo vai dar uma aplicação prática desse suporte. Ele vai falar, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. É uma aplicação prática daquela ideia de tolerância, mas que deve acontecer em amor. Vejam o que diz agora, depois que Paulo exemplifica essas ações. Ele vai dizer: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Exemplo prático, como nós já vimos. E agora o verso 14, o verso 14 e 15 vai nos dar o porquê o vínculo da paz é o amor. Então prestem atenção, especialmente no 14 e no 15. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo. Sejam agradecidos. Vejam o verso 14 em especial. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor. Ele vai falar, porque o amor é o vínculo da perfeição. O amor é o elo da perfeição. E por que o amor é o elo da perfeição? Nós temos paz para com Deus, por quê? Porque nós somos bons demais e Deus fez um ótimo negócio quando nos salvou? Porque Deus tinha medo da gente e por isso pediu bandeira branca? De forma alguma. Nós temos paz para com Deus porque Deus nos amou primeiro. E quando Deus derramou o seu amor sobre nós, então nós passamos a desfrutar de paz para com Ele. Os crentes desfrutam de paz para com Deus. E agora esse amor que foi derramado em nossos corações transborda em nossos relacionamentos. Aquela paz que nós temos para com Deus transborda em nossos relacionamentos também. Eu vou amar agora o meu irmão porque Deus me amou. Eu vou perdoar o meu irmão assim como o Senhor me perdoou. O nosso relacionamento vertical com Deus reflete diretamente nos nossos relacionamentos uns com os outros. Por isso o vínculo da paz é o amor. Porque não somente através do amor nós temos paz para com Deus, mas através do amor nós temos paz para com os outros. Porque o amor de Deus que nós recebemos, nós passamos aos outros. E não somente aos outros fora da igreja, mas talvez principalmente aqui dentro. Através dessa unidade. Então o amor suporta tudo isso. E além disso, o amor é prático. Quando nós pensamos em amor, a nossa sociedade hoje coloca como aquilo que os jovens sentem quando eles estão apaixonados. Né? Ou quando os casais recém-casados acabam voltando à lua de mel. Aquele sentimento, aquela paz, aquele amor bonito. A Bíblia não exclui o lado sentimental disso, mas a Bíblia apresenta algo muito mais prático. Na mentalidade judaica, honrar não é simplesmente você estar diante de alguém e prestar honras a ele. Na mentalidade judaica, amar é algo prático. Hoje, quando nós pensamos em amor, nós pensamos em coração, algo interno. O judeu, quando pensava em amor, pensava em mão. Algo prático. Eu te amo, então eu vou fazer algo para você. Eu amo a Deus, então eu vou fazer algo. Eu vou agir. Eu vou me esforçar por isso. Então, quando nós vemos que o amor é o vínculo da paz, nós ampliamos a nossa visão sobre a igreja. Nós devemos praticar aquilo que nós recebemos de Deus. Nós devemos amar uns aos outros no sentido prático. E Tiago fala isso. Tiago fala, não adianta nada um irmão estar passando fome e você falar que vai estar orando. Você falar que está orando não vai fazer a fome do seu irmão passar. Você vai demonstrar o seu amor de maneira prática. Portanto, o amor é prático. Na Escritura nós precisamos colocar isso na nossa mente. Os filmes hoje falam que amor é aquela coisa que acontece à primeira vista. Quando o vento passa no cabelo da menina e o menino fica encantado. Amor não é isso. Pelo menos não completamente isso. Amor bíblico é muito mais. Se refere a ações práticas. E esse amor é o vínculo da paz. É aquilo que nos mantém unidos. E é aquilo sobre o qual nós devemos alicerçar o nosso relacionamento. O amor não existe sozinho. Pensem na Trindade. Desde a eternidade, o Pai ama o Filho ama o Pai ama o Espírito, num relacionamento de amor perfeito. O amor não existe sozinho. Você não pode amar, você até pode amar a si mesmo se você for muito egoísta, mas isso não é amor bíblico. O amor bíblico ele acontece para os outros. Eu preciso de alguém que seja objeto do meu amor, que seja alvo do meu amor. Eu preciso derramar o meu amor sobre os outros. Por isso essa ideia da praticidade do amor. Nós precisamos ter isso em mente. E além de tudo isso, o amor, que é o vínculo da paz, ele é a nossa marca registrada. Os cristãos, eles sempre foram representados, eles sempre se destacaram por causa do amor que eles tinham uns pelos outros. Desde a igreja antiga, os incrédulos falavam: olha, eu não sei o que acontece ali, mas aquele pessoal se ama. Olha, eu não sei como aquilo pode acontecer, mas aquele pessoal tem um amor que eu não consigo entender. Um amor tão intenso que quando chega na segunda-feira, nós vamos tristes para o trabalho, para a escola, não porque é segunda-feira, mas porque vai demorar 5 dias para nós estarmos de novo em comunhão com os nossos irmãos. É um amor intenso que se demonstra de maneira prática, que se demonstra fora de nós em ações. Isso é a nossa marca registrada, e o próprio Jesus disse isso no texto de João. Abram em João 13. João 13, os versos 34 a 35. O novo mandamento. João 13, os versos 34 e 35. Jesus disse: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros, uns pelos outros. A ideia é que o amor é a nossa marca. Amando-nos, quando nós nos amamos com o ideal bíblico, o mundo lá fora bate o olho e sabe: aquelas pessoas têm algo especial. Aquelas pessoas têm algo que eu não consigo entender. Porque eles têm amor uns com os outros. E alguém fala: ok, mas Jesus está dando um novo mandamento aqui. A ideia do novo mandamento, na verdade, amar uns aos outros, é um mandamento que na mentalidade do judeu já era muito fixo. Porque em Deuteronômio Deus falou: amem-se uns aos outros. Mas a cláusula de novo mandamento não está no mandamento em si. Porque o Antigo Testamento já contemplava isso. A ideia é que o novo mandamento está no exemplo. Jesus diz: eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Está exemplificado, personificado, como é o amor cristão. É um amor sacrificial. Assim como Jesus doou-se por nós, assim como Jesus morreu numa cruz por nós, nós devemos nos doar, nos sacrificar pelos nossos irmãos. E esse é o aspecto novo que é dado a este mandamento de João 13. E essa é a nossa marca. Essa é a característica da igreja. Uma característica que nenhum outro grupo tem. Nenhum time de futebol tem tanto amor quanto a igreja, se é que tem amor. Nenhum grupo político, partido político, tem esse amor, porque é um amor que provém de Deus. E só nós temos isso. É algo exclusivo. É algo que nos une e é algo que nos dá ânimo para que nós nos esforcemos para manter aquela unidade. Por isso, eu disse na mensagem central que o convívio cristão, este momento que nós estamos tendo aqui, o momento do cafezinho, o momento do cafezinho não é somente uma instituição social, é importante também. O momento do cafezinho é onde nós podemos procurar um ou dois irmãos, conversar com eles sobre coisas que nós não podemos conversar ao longo do culto. O momento do cafezinho é muito importante. E ele evidencia as características especiais da igreja, que nós vimos aqui no texto de Efésios 4, que são três: o esforço, a unidade e o amor. Se nós temos isso em mente, nós não vamos pensar em negligenciar o convívio dos santos. Nós não vamos ter uma ideia equivocada acerca da igreja. Nós não vamos deixar de sair das nossas casas no frio e vir à igreja. Nós não vamos ficar contentes de ver um culto online. Algumas pessoas realmente não podem vir. Mas em tudo que nós pudermos fazer, nós vamos nos esforçar para estar aqui com o povo de Deus, santo. Isso se harmoniza perfeitamente com aquilo que o pastor Marcos falou nas últimas duas pastorais. Os motivos pelos quais nós vamos à igreja. Quando nós pensamos em aplicações, eu pensei em duas, principalmente. A primeira é que algumas pessoas dizem que não vão à igreja porque lá existe muita mentira, lá existe muita fofoca, lá existe muito tudo de mal dentro da igreja. No mundo, não. No mundo não tem fofoca, no mundo é lindo. Agora a igreja, meu pai amado, a igreja está perdida. Algumas pessoas que dizem isso esquecem do que nós acabamos de ver. Esquecem a unidade que transcende as paredes daqui, a unidade que transcende o individual e adentra o coletivo. As pessoas esquecem disso. Então, para uma pessoa que disser isso para você, você vai falar: ok, se você não vai na igreja, então você vai ler Efésios 4 na sua casa, tá bom? Você vai ler Efésios 4 e depois você vai ler 1 Coríntios 12 também. E lê Colossenses 3 também, porque afinal de contas, se você não vai à igreja, você vai ter bastante tempo para ler a Bíblia. Isso mostra o quanto nós devemos valorizar esse momento. essas pessoas não compreenderam ainda perfeitamente o porquê nós estamos reunidos aqui. Isso não é algo que acontece para o nosso entretenimento. Isso é algo que acontece para que nós glorifiquemos a Deus, para que nós obtenhamos conhecimento de Cristo. E assim façamos isso através da comunhão, através do convívio cristão. E uma outra aplicação é referente à unidade. A unidade da igreja. Pensem nas reuniões disciplinares que nós temos aqui. Muitas vezes, em reuniões dessas, trata-se apenas da disciplina de um indivíduo. Mas a igreja inteira se envolve naquele processo disciplinar. Por quê? Porque a igreja é chata? De forma nenhuma, porque o seu pecado, o meu pecado, afeta a unidade da igreja. As pessoas, nós não precisamos ir muito longe. Olhe para você mesmo, assim como estou olhando para mim. Muitas vezes, quando nós pecamos, nós esquecemos dessa unidade da igreja. Poxa, se eu sou um membro do corpo de Cristo, tudo aquilo que eu fizer que prejudique o corpo vai ter efeitos catastróficos. Recentemente, o Ivan Venturini fez um corte no dedo. E ele rompeu alguns ligamentos, de forma que ele não podia mexer a mão, a eficiência da mão dele não era a mesma. Agora pensem, foi apenas um dedo, um único dedo, e toda a mão foi prejudicada. Agora imaginem os efeitos do pecado no corpo de Cristo. Então, quando nós estivermos diante de situações onde nós iremos pecar, que nós nos lembremos disso. Peraí, esse meu pecado vai prejudicar a unidade da igreja. Vai macular a igreja de Cristo, que é santa. As pessoas vão olhar e vão falar, opa, peraí, esse cara é igual a nós. Então, a igreja não é tão diferente assim do que eu pensava. A igreja não é tão diferente de uma reuniãozinha legal do clube do Bolinha. Mas não é assim que funciona. Nós devemos lembrar que o nosso pecado afeta a igreja diretamente. Nós vemos isso ilustrado nas reuniões disciplinares. Nós vemos isso ilustrado nas exortações. Nós vemos isso ao longo das cartas de Paulo. Paulo dizendo para a igreja, olha, vocês têm que parar de fazer isso, porque isso está prejudicando a igreja. Olha, não vos enganem, as más conversações corrompem os bons costumes. Olha, vocês fujam dessas pessoas. Não se associem com elas. São ordens que se referem ao indivíduo, mas que afetam a igreja inteira. Afetam a unidade da igreja. Que nós possamos nos lembrar dessa mensagem central em nossas vidas. Não somente aos domingos, quando alguns irmãos pegam a Bíblia empoeirada e trazem à igreja só para bater cartão. Porque o convívio cristão ele tem um valor imensurável. Cristo nos salvou para que nós sejamos um povo santo a Ele. Para que nós possamos ser um povo redimido pelo Seu sangue. Em comunhão. E que nós desfrutemos dos efeitos benéficos disso. Porque o convívio cristão evidencia o caráter especial da igreja. E faz isso com três características. O convívio cristão tem três características que exaltam essa especialidade da igreja. O primeiro ponto é que exige esforço. Segunda característica é que nós não podemos esquecer que nós somos uma unidade. A igreja é uma unidade. Nós precisamos lembrar disso. E o terceiro ponto é que tudo isso é unido, é amarrado pelo amor, que é a nossa base, é o nosso suporte. Agora eu vou pedir para o pessoal da projeção tirar a projeção. E da última vez eu sempre pergunto para os irmãos, mas hoje eu deixei uma colinha na lousa ali para vocês. Então eu gostaria que os irmãos lembrassem mais ou menos da mensagem central. Será que nós conseguimos lembrar sem a colinha? Então o convívio cristão evidencia o quê? O caráter especial da igreja. De novo, o convívio cristão especial da igreja. E nós vimos três características. A primeira característica que exige sair da nossa zona de conforto. Atuar. Segunda característica, eu não escutei direito. Unidade. Pois bem, é uma unidade. Nós somos uma unidade em Cristo. Nós somos um corpo. Somos vários. Corintianos, palmeirenses, são paulinos, mas nós somos um. Um único corpo. Em harmonia, em unidade. E a terceira característica é que tudo isso ocorre sob o amor. A nossa base é o amor cristão, aquele amor sacrificial, ilustrado pelo próprio Cristo em nossas vidas. Que nós nos lembremos disso e que assim nós valorizemos os nossos domingos, as nossas quartas, os nossos sábados, todos os momentos em que nós pudermos estar junto com os santos, porque aquilo evidencia o caráter especial da igreja. Vamos orar? Santo e poderoso Deus, obrigado porque o Senhor nos comprou pelo seu sangue. E obrigado porque o Senhor quebrou todas as barreiras que nos impediam de nos relacionarmos entre nós. Obrigado porque através da atuação do seu Espírito, nós podemos ser um único povo, uma unidade. Mas, Senhor, nós sabemos que isso exige esforço de nós, porque a sua palavra o diz. Nós vemos isso na prática. Dá-nos, por favor, um espírito humilde, manso, sereno, longânimo, e que assim nós possamos suportar uns aos outros, não somente no sentido de tolerância, mas que nós possamos sustentar os nossos irmãos em amor, que é o vínculo perfeito, que demonstra o amor que o Senhor derramou em nossas vidas, Pai, e que nós possamos transbordar este mesmo amor uns para com os outros. E que assim nós valorizemos cada minuto, Pai, que nós temos juntos no domingo, no sábado, na quarta, onde nós estivermos reunidos como igreja. E que isso nos alerte, Pai, de que o nosso pecado afeta esta unidade orgânica, esta unidade fundamental, essencial à igreja, e que evidencia a sua glória, e que existe para a sua glória. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.